Agora são 9 horas e 39 minutos. O Paraná tem uma quantidade de rodovias significativas na distribuição, escoamento da produção, deslocamento, enfim, as infraestruturas rodoviárias no estado são fundamental para o desenvolvimento econômico, social, para o bem-estar da sociedade de uma forma geral. Não só as rodovias, os aeroportos também. Mas quando falamos de rodovias, temos também a questão do pedágio. O pedágio, se foi a expectativa de um novo, muita gente questionando, discutindo, debatendo, como será isso? Será que vai ser pior do que o anterior? Vai ser melhor? Mas vamos falar um pouquinho sobre as rodovias do estado com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiati, que está aqui com a gente. Você pode acompanhar essa conversa pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Secretário, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
É um prazer ter o senhor aqui, mas vamos começar pelo seguinte. A gente sabe que as rodovias do estado estão vivendo um processo de transição, né? A gente saiu dos pedágios, estamos aí com uma nova concessão que está para chegar e a gente tem a manutenção das rodovias enquanto isso não chega. Muita gente falou de que está reaparecendo os buracos, de que as rodovias estão começando a se deteriorar. Como é que o estado está agindo para fazer essa manutenção?
Bom, Gil, só é importante a gente dizer que nós acabamos com o velho pedágio no Paraná. Nós acabamos com preços abusivos de pedágio e acabamos com um contrato que não garantia mais obras. Nós estamos trabalhando aí num novo contrato de concessão junto ao governo federal. Esse processo já está evoluindo muito bem. Nós temos que deixar claro que esse estudo está sendo feito pelo governo federal, pelo Ministério da Infraestrutura, mas o Estado do Paraná tem participado ativamente porque o que o governo quer e o que o governador nos pediu é que esses contratos novos garantam obras, que o preço seja justo e que tenha transparência. E é isso que a gente está garantindo. As obras têm que ser realizadas e este novo contrato ele vai para a Bolsa de Valores, ele vai ser licitado na Bolsa de Valores, ou seja, de forma bem transparente. Nós temos também que lembrar, Gilson, que as rodovias hoje no estado do Paraná, no antigo anel da integração, não existe mais cobrança zero. Não existe mais cobrança nesse anel de integração. Em contrapartida, para que o estado pudesse garantir um bom serviço aos usuários, nós estamos dando um apoio ao governo federal. Nós contratamos os serviços de guincho, guincho leve, guincho pesado e o veículo de inspeção que fica monitorando essas rodovias durante 24 horas por dia, 7 dias da semana e todas essas informações são passadas ao nosso controle de operações que fica dentro do DR com uma empresa contratada e o que é importante, toda e qualquer informação que é através desse 0800 é deflagrado logo após essa informação do usuário da rodovia, para que esse nosso centro de informações já imediatamente acione quem é de responsabilidade. Se for um acidente e precisar acionar o SAMU, ele já é acionado, né? E o DENIT, se houver alguma manutenção relacionada a uma rodovia federal que esteja sob manutenção do DENIT, e as rodovias do Estado, as manutenções são feitas pelo governo do Estado. Então é importante dizer que 100% das rodovias que voltaram do antigo anel de integração possuem algum tipo de contrato de manutenção. As rodovias federais são feitas pelo governo federal e as rodovias estaduais estão sendo feitas pelo governo estadual.
Secretário, eu vou falar de uma questão pontual que a gente tem aqui na região de Maringá, que é um dos grandes dilemas que a gente atravessou em relação à Viapar, que era a concessionária que cuidava aqui, que é a questão de Sarandi, que é uma cidade conurbada, Maringá, ligada, uma cidade grande, né, que tem um grande número de pessoas que circulam lá, e ela é cortada pela rodovia, e fizeram um único viaduto da cidade, ligando os dois lados. A cidade hoje reclama muito que ela é dividida por essa rodovia. E se reclama muito de fazer novos viadutos com a nova concessão. Isso está no projeto da secretaria? Isso é fato? Isso vai acontecer? Como é que a gente pode falar para essa população, ó, vai se resolver esse problema?
Existe um contorno de Sarandi que está em execução. Esse contorno de Sarandi é obrigação da antiga concessionária e ele está sendo executado. Né? Houve um problema aí de execução porque a concessionária contratou uma empresa, esta empresa pediu falência e ela acabou saindo do processo. Mas nós já estamos obrigando que esta concessionária execute o contorno de Sarandi, porque é uma obrigação contratual daquele velho contrato, do contrato do passado, que é aqueles problemas que nós já não precisamos mais falar, que o povo do Paraná conhece muito bem. Nós garantimos a finalização daquela concessão, estamos fazendo uma nova, mas o contorno de Sarandi está previsto ainda para ser esgotado pela concessionária antiga.
Estradas rurais ou estradas menores, e depois estradas do Paraná, que são estaduais e que cortam municípios menores, de características tipicamente agrícolas, agrárias. Qual é a manutenção dessas rodovias hoje? Está sendo feita manutenção delas?
Olha, vale lembrar que nós temos 12.500 quilômetros de entre rodovias pavimentadas e estradas não pavimentadas. 100% da nossa malha rodoviária estadual está coberta com algum tipo de contrato de manutenção, 100%. Nós não tínhamos isso no passado, nós pegamos isso, o DR não tinha contratos ativos na malha 100% da malha do estado do Paraná, mas hoje nós temos. Alguns últimos contratos estão sendo firmados agora para que seja feita a manutenção nessas estradas que são estradas não pavimentadas.
Ferrovias, que é outra questão muito importante. Fala de logística, fala muito de rodovia, né? Mas aí tem que falar de ferrovias também. Existe uma discussão muito grande no estado hoje de você criar a Ferroeste, por exemplo, uma discussão que cresceu muito, a implantação dela. Se fala muito do trem pé vermelho aqui, você comentou muito sobre isso, né? Uma ferrovia que levasse novamente passageiros e tal. Isso está nos planos do governo? Ainda mais porque agora tem a possibilidade de ter mais 4 anos do atual governador.
Sim, veja, nós tínhamos uma concessão de uma malha ferroviária, da Ferroeste, que durante toda a sua existência, ela deu prejuízo aos cofres do estado do Paraná. Em 2019, nós conseguimos fazer com que a Ferroeste fosse superavitária, né? 19, 20 e 21. Então, ela tem sido positiva nos últimos 3 anos. E nós não fizemos nada diferente, apenas gestão. Nós fizemos uma gestão eficiente. Então, aquilo que era prejuízo aos cofres do estado do Paraná, hoje é um benefício, porque nós estamos tendo lucro com isso. A produtividade está aumentando, né? E agora nós estamos trabalhando na nova Ferroeste. Essa nova Ferroeste vai ligar o Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá. Já fizemos o EVTEA, já fizemos as audiências públicas e agora nós estamos preparando para lançar nos próximos dias o edital desta nova Ferroeste. Então nós temos que ligar os modais, né? Ferroviário e rodoviário, porque é só com a junção desses dois modais é que nós vamos ter um estado eficiente e vamos transformar o porto, que por 2 anos seguidos foi o mais eficiente do Brasil, ainda mais eficiente. Então nós estamos trabalhando nessa nova Ferroeste, né? E nos próximos dias teremos novidades aí com o lançamento do novo edital.
Trem pé vermelho, não se pensa nisso?
O trem pé vermelho, nós até conversamos nos últimos meses aí, até com o governador, estamos analisando, vendo se realmente dá viabilidade. Precisamos saber se isso dá viabilidade, né? Então, vamos iniciar um estudo de viabilidade para ver se é possível que a gente dê um novo start a esse assunto.
Aeroportos de pequenas cidades, a gente fala muito desses pequenos aeroportos, alguns reclamam de que ficam na dependência dos grandes aeroportos, mas ao mesmo tempo são e precisam ser cuidados por parte do Estado. A gente tem uma malha viária muito cuidada no termo de rodovias, a gente tem as rodovias que estão aí sendo, né, inclusive, objeto de concessão. Mas os aeroportos do Estado, a gente tem alguns aeroportos principais, alguns deles se questiona muito, né, que já passaram, se esgotaram a capacidade deles, como de Londrina se questiona muito, mas se teve por parte do Estado os voos nas cidades menores, né, para você deslocar, às vezes, empresários, pessoas que querem ir para a capital, por exemplo. Como é que está a gestão desses aeroportos?
Olha, Gilson, nós fizemos o lançamento do Voo Paraná, que é um programa sensacional do governo do Estado, que liga os principais aeroportos regionais ao aeroporto da capital. Hoje já são 20 aeroportos do interior, né, com 61 rotas, agora em janeiro de 22. Esse programa iniciou um pouco antes da pandemia, né? Obviamente, após o início desta pandemia, nós tivemos uma redução drástica, praticamente todos os voos pararam, e agora estamos retomando esses voos regionais. Tenho escutado muito, tanto os usuários quanto as empresas que fazem essas operações, e a expectativa deles é sensacional. Os voos têm saído lotados, né, de todos os pequenos aeroportos, que são esses aeroportos regionais. É óbvio que isso é um ganho para o empresário ou até para o usuário que precisa vir à capital do estado e voltar para a sua região de uma forma rápida e digo até que de uma forma barata, né?
A ponte sobre, né, a ponte que liga o Brasil e o Paraguai, que é essa ponte nova que está sendo construída, o governador inclusive visitou ela aí no último dia 3, na sexta-feira, teve todo um evento em torno disso. Término dessa obra e a importância dela, quando se pensa na região oeste do estado, mas também na região noroeste, onde você tem um deslocamento para essa região e os negócios com o país vizinho, que tem cada vez mais crescido, alguns reclamam da falta de viabilidade para essa região.
Olha, todos podem, que conhecem Foz do Iguaçu, podem observar como está a Ponte da Amizade hoje, né? Ela está saturada, né? O tráfego de veículos de passeio com os caminhões se confundem ali naquela ponte, e era óbvio que nós precisávamos uma nova ligação com o Paraguai para poder tirar esse tráfego pesado do município de Foz do Iguaçu. Essa foi uma grande conquista do governo do estado do Paraná em parceria com Itaipu. Foi um dos primeiros programas que o governador Ratinho Júnior fez com Itaipu, foi o primeiro com Itaipu. Essa obra é uma obra esperada há muitos anos, havia sido iniciado esse processo lá em 2012 com o projeto executivo ou com o anteprojeto e conseguimos tirar do papel em 2019. É uma ponte que já está com a sua execução quase 90%. Nós pretendemos colocar a 18ª duela brasileira, que é a última duela do lado brasileiro, são 18 duelas de cada lado, né? Ainda no mês de junho, né? Colocaremos essa última duela ainda no mês de junho, e a expectativa, estamos trabalhando para que se conclua a ponte em si até outubro deste ano. Aí temos também as ligações, que são as perimetrais. A perimetral que vai, separamos em dois segmentos, a perimetral que vai da ponte até a rodovia, a BR-469, que é a rodovia das Cataratas, e da 469 até a BR-277. Ainda em dezembro, vamos entregar o primeiro segmento que liga a ponte até a BR-469. Isso é importantíssimo para o município de Foz do Iguaçu e para toda a região, e obviamente uma ligação com um país que tem um comércio de grãos muito forte, né? Nós vamos dar viabilidade para que esses caminhões trafeguem por ali e liguem no nosso porto de Paranaguá.
Agora eu queria terminar a conversa com o senhor sobre o calo das rodovias da nossa região, que é a PR-323, conhecida como Rodovia da Morte. O senhor deve ter sido muito questionado sobre isso, tem um processo de duplicação, mas as pessoas temem muito a demora de uma duplicação numa das rodovias que se considera, né, importantes para a nossa região, mas que é, sem dúvida também, a mais perigosa.
Nós já estamos fazendo algumas duplicações na PR-323. E não só duplicações. É importante dizer que nós também estamos fazendo terceiras faixas, que muitos segmentos da rodovia, muitas vezes, neste momento, não necessitam de uma duplicação, mas uma terceira faixa para desafogar aquele tráfego pesado e jogar o tráfego pesado para a direita, para que os veículos de passeio que têm maior velocidade possam fluir de forma mais segura e com maior celeridade. Nós já temos a entrega de um segmento da PR-323, que vai até Doutor Camargo, né? E agora estamos com 85% praticamente da duplicação de Doutor Camargo até o Rio Ivaí. Estamos também fazendo um segmento que era um ponto crítico que chamava muita atenção, né? Que é no município de Moarama, que é o Trevo Gauchão. Vamos nos próximos dias agora soltar o tráfego e liberar o tráfego para a pista principal. Nesse ponto da 323, ali em Umarama, está sendo feita uma rotatória, vias marginais, uma interseção em desnível, e isso vai dar, obviamente, muito mais fluidez e muito mais segurança para o usuário daquela rodovia. Nos próximos dias, nós vamos até Umarama para liberar esse tráfego, vamos jogar de volta. O tráfego hoje está fluindo pelas marginais, porque nós jogamos para as marginais para poder fazer o meio, né? Que é a pista principal. Essa duplicação é uma duplicação muito importante, então agora nós vamos jogar o tráfego de volta para o meio e vamos fazer o acabamento final, que são as vias marginais ali no município.
Só uma curiosidade, não é na minha região noroeste, a gente escuta isso, porque, claro, muita gente vai para o litoral, mas o problema dos ferribotes se resolveu e aquela ponte de Guaratuba saiu?
Olha, esse é um assunto que vem chamando muita atenção na mídia aí, né? O ferryboat hoje ele está de forma emergencial, né? Ele está sendo os ferryboats atuais, os três ferryboats que trafegam ali na Baía de Guaratuba, eles são de propriedade do Estado do Paraná e estavam na antiga concessão. Uhum. Nós fizemos uma nova concessão, a empresa não foi eficiente na operação dessa concessão e não fez a manutenção, nem a empresa que ganhou essa última concessão e nem a empresa anterior. Ela deixou aqueles ferryboats se deteriorarem. Nós já aplicamos multa na anterior, nas duas anteriores, e agora estamos fazendo uma reforma completa nos três ferryboats. O primeiro deve chegar nos próximos dias, né? Ele foi para o estaleiro, ele vai voltar 100% reformado. Justo para você ter uma ideia, o motor do ferryboat ele não era nem marinizado. Agora é que nós marinizamos esse motor. É uma balsa, um ferryboat que trafega no mar, né? Ele deve ser marinizado. Então, agora nós estamos reformando os quatro atracadouros e vamos reformar os três ferryboats. Até agosto, nós já devemos ter essa reforma completa, meados de agosto. Aí.
A ponte?
A ponte, estamos trabalhando. Vencemos uma etapa que era fazer o EVTEA, que uhum. sem EVTEA nós não poderíamos avançar no estudo da ponte. Estamos concluindo o EARIMA, esse EARIMA deve ficar pronto em setembro desse ano. Paralelamente a isso, esta empresa que está fazendo o EARIMA, ela está fazendo o anteprojeto da ponte. Com este anteprojeto, a gente espera aí, até julho deste ano, lançar um edital através de RDCI, que é a contratação de projeto e obra, porque isso caminhando paralelamente ao EARIMA, lá em setembro, quando nós tivermos a entrega desse estudo de viabilidade, esse estudo de impacto ambiental, nós já podemos dar início à contratação da obra em si. Então, temos notícias muito boas ainda para esse ano, essa ponte, temos a esperança aí que ela vai sair. Se depender do governo do Estado, ela vai sair. E hoje temos a colaboração do IAT, que está muito próximo disso. Nós fizemos um comitê junto com o Ministério Público do Estado do Paraná. O Ministério Público tem sido muito proativo também agora, porque ele já sinalizou que também quer essa ponte, né? Porque é óbvio que uma embarcação navegando durante 24 horas por dia é muito mais poluente do que a execução de uma ponte, né? Então, todos já estão conscientes disso e isso é muito importante para o litoral.
Secretário, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, a todos os ouvintes da CBN. Espero que tenham uma boa semana e em breve nós voltamos para trazer mais notícias boas para a infraestrutura do Estado do Paraná, que esse é o nosso objetivo, mudar a infraestrutura do Estado.
Aguardamos aí, secretário. Conversei com o secretário Fernando Furiati, o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado. Falamos um pouco aí sobre as rodovias, ferrovias. Falamos um pouco também sobre a PR-323, que preocupa muito a população da região noroeste do estado.